qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.
Professor José Álvaro Moisés, qual o tema da coluna de hoje?
A coluna de hoje volta ao tema relativo aos processos de embargos e recursos que têm sido apresentados à justiça brasileira pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em realidade, no dia de hoje, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, de Porto Alegre, vai examinar os últimos embargos e recursos foram apresentados pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, dependendo desta decisão, de acordo com a lei da ficha limpa e também com uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2016, deveria ser decretada pelo juiz de Curitiba, Sérgio Moro, a prisão do ex-presidente Luiz Inácio da Silva, que foi condenado por 12 anos e um mês, exatamente pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal de número 4, depois da decisão do juiz Sérgio Moro. É interessante observar que essa decisão que vai ser tomada hoje, de certa maneira, ela vai na contramão das decisões que foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal na última semana. Na última semana, no dia 22, o Supremo Tribunal Federal examinou o habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que não houvesse a prisão do ex-presidente, caso, na decisão de hoje, o TRF4 decidisse manter a condenação, não aceitar os embargos e recursos, e dessa maneira criar as condições para o início da pena, da execução da pena do ex-presidente, né, após essa decisão em segunda instância. Eu digo que não afeta apenas o ex-presidente, porque a decisão tomada pelo Supremo, no dia 22, ela foi no sentido, em primeiro lugar, de acolher a possibilidade de um habeas corpus, em segundo lugar, de dar uma liminar ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que, até a próxima decisão final do Supremo, que será tomada no dia 4 de abril, não houvesse a possibilidade de prisão do ex-presidente. Tudo isso cria uma situação, de certa maneira, nova, em dois sentidos principais que é preciso ser considerados.
Professor José Álvaro Moisés, quais seriam esses dois sentidos?
Em 2016, o Supremo Tribunal Federal, após duas ou três decisões anteriores, adotou a decisão segundo a qual as prisões devem ser iniciadas em casos de processos em que o réu tenha sido condenado em primeira e segunda instância, que são as cortes que efetivamente examinam provas, de tal modo que isto, num certo sentido, colocasse um paradeiro a um processo de inúmeros recursos que muitas vezes postergam decisões, postergam a situação de pessoas que eventualmente já foram condenadas ou a respeito das quais existem provas e acabam, em alguns casos, até levando à prescrição. Com a decisão do Supremo do dia 22, que num certo sentido contraria a própria orientação anterior da corte, criou-se uma situação de uma relativa incerteza jurídica e que tem sido interpretada de duas maneiras, por criminalistas, constitucionalistas e alguns juristas que defendem réus que foram acusados na Operação Lava Jato, eventualmente alguns já condenados, eventualmente outros em condições de ser condenados, a decisão foi celebrada como uma coisa positiva. Alguns chegaram até mesmo a dizer que a decisão do Supremo Tribunal Federal sinalizou que vai haver uma alteração da jurisprudência e que, nesse sentido, né, a tendência seria de que estejam os ministros do Supremo estariam prevendo um desfecho positivo para o julgamento do habeas corpus do ex-presidente, que vai ocorrer no dia 4 de abril. A outra interpretação é que isso, na verdade, fragiliza um mecanismo e uma decisão que tinha sido tomada pelo Supremo Tribunal Federal e que vai exatamente na direção de buscar diminuir a impunidade de pessoas que tenham cometido crimes de colarinho branco, eventualmente lavagem de dinheiro, corrupção, desvio de recursos. É uma iniciativa que vinha sendo tomada não apenas por áreas da Justiça Federal, mas também pela jurisprudência iniciada em 2016 pelo Supremo Tribunal Federal. Creio que é preciso muita atenção a essa modificação, porque, num certo sentido, a decisão do Supremo contra a sua própria jurisprudência prévia, de certa maneira, deixa o país numa situação estranha. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés.
A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.